Capítulo 5. Existe uma cultura do silêncio nos Estados Unidos da América? Os alunos norte-americanos, vivendo numa democracia abastada, precisam de libertação? Paulo, hoje gostaria de levar mais longe a discussão sobre como situar um programa libertador aqui, na minha cultura. Alguns professores norte-americanos questionam se o método dialógico poderia ou deveria ser aplicado nas salas de aula nos Estados Unidos da América. Eles sabem que sua epistemologia evoluiu no Terceiro Mundo sob condições políticas e econômicas muito diferentes das dos Estados Unidos da América, do Canadá e da Europa. Por ora, gostaria de focalizar a sociedade na qual ensino, os Estados Unidos da América. As diferenças entre os Estados Unidos da América e o Brasil invalidam o método nas salas de aula norte-americanas? A educação dialógica poderia dar certo aqui, no Norte Próspero, cuja cultura é tão diferente da América Latina? Além de se perguntarem se a epistemologia libertadora só funciona no Terceiro Mundo, os professores norte-americanos questionam até se ela é necessária. A educação dialógica enfatiza o desenvolvimento de relações democráticas na escola e na sociedade. Seria essa uma preocupação peculiar aos professores do Terceiro Mundo que vivem frequentemente sob regimes militares? Os professores e os alunos norte-americanos não vivem numa ditadura. Essa sociedade é uma democracia constitucional sem golpes militares. Portanto, a ênfase da educação dialógica na liberdade pode estar culturalmente ligada à política autoritária do Terceiro Mundo. Os professores daqui veem, também, uma sociedade abastada, uma sociedade de consumo muito complexa e eletrônica. Seus alunos podem ascender socialmente e querem fazê-lo numa cultura que, de modo geral, percebem como democrática. Os professores se perguntam se as noções de libertação, empowerment e uma cultura do silêncio se encaixam nessa realidade. É razoável aplicar esse tipo de pedagogia aqui com seu vocabulário de dominação e opressão? Essas perguntas são válidas e importantes. Tais dúvidas podem interferir com a capacidade ou o desejo do professor de testar os métodos libertadores. Talvez eu devesse começar falando de minha própria experiência como professor norte-americano.
Sim, está bem. Você diz algumas coisas e eu, depois, acrescento algumas reflexões.
Percebo, de fato, uma cultura do silêncio em minhas classes de gente comum. Esses estudantes universitários, alguns recém-saídos do colegial, outros trabalhadores adultos que frequentam cursos noturnos, são, na maioria, brancos e os primeiros de suas famílias a fazer um curso superior. Os alunos mais jovens saem de colégios superlotados e quase sempre não sabem muito bem o que querem da universidade. Mas os empregos ruins agora disponíveis são piores do que estar na escola. Os estudantes mais velhos vêm em busca de diplomas de administração, computação, tecnologia ou enfermagem, tendo em vista o mercado de trabalho, impacientes com os obstáculos às suas carreiras. É comum, para mim, entrar numa sala de aula e encontrar alunos tão alienados que se recusam a falar durante o curso. Minha experiência com estudantes retraídos também é relatada por outros professores. A cultura do silêncio a que me refiro tem várias dimensões, inclusive uma reação agressiva dos alunos que a torna semelhante e diferente do silêncio dos trabalhadores, camponeses e estudantes que você descreveu na Pedagogia do Oprimido. Um elemento é a internalização dos papéis passivos que a sala de aula tradicional reservou para os alunos. A pedagogia oficial os constrói como personagens passivos agressivos. Depois de anos em aulas de transferência de conhecimento, em cursos maçantes, recheados com soníferas falas professorais, muitos se tornam não participantes, esperando que o professor imponha as regras e comece a narrar o que ele deverá memorizar. Esses alunos estão em silêncio porque já não esperam que a educação inclua o prazer de aprender ou momentos de paixão, inspiração ou comédia, ou até que a educação esteja ligada às suas condições reais de vida. Esperam apenas que a voz monótona do professor preencha a compridíssima hora de aula. Esse retraimento do estudante pode ser simplesmente passivo ou pode ser um raivoso silêncio reprimido. Alguns alunos silenciosos fazem anotações e acompanham a voz do professor diligentemente. Outros sentam-se em silêncio e devaneiam, desligados das condições intoleráveis da sala de aula. Outros sentam-se com raiva, provocada pela imposição sobre eles do tédio e da ortodoxia. Esses silêncios são variações da alienação produzida pela pedagogia da transferência de conhecimento nas escolas e faculdades norte-americanas. Uma segunda dimensão dessa cultura do silêncio é seu lado agressivo, a agressão visível dos alunos em resposta a ela, a agressão produzida pela imposição do ensino passivo. É uma realidade inadequadamente denominada cultura do silêncio. Acho que a frase cultura do silêncio sugere uma tolerância passiva à dominação. A resposta passiva à pedagogia autoritária é verdadeira enquanto um dos aspectos da sala de aula. Existe também a resistência agressiva e negativa. A agressão é inevitável, porque a passividade não é uma condição natural da infância ou da maturidade. Existe uma violência simbólica na escola e na sociedade que impõe o silêncio aos alunos. Simbólica por ser a própria ordem das coisas e não um castigo físico de fato, um meio ambiente pleno de regras, currículos, testes, punições, requisitos, correções, recuperações em inglês padrão que designam as autoridades como responsáveis. Esse meio ambiente é simbolicamente violento porque se baseia na manipulação, declarando-se democrático, enquanto que, de fato, constrói e reproduz as desigualdades da sociedade. O status quo é apresentado como normativo, neutro e até benevolente. A desigualdade é apresentada como natural, justa e até conquistada, dadas as diferentes aptidões e os resultados dos diversos grupos. As vantagens da elite ocultam-se por detrás do mito das oportunidades iguais. Enquanto o idioma da elite é chamado de correto, outro mito de violência simbólica contra o discurso coloquial, que torna inferiores os idiomas da gente do povo, línguas marginais. Com os meios de comunicação de massa, a propaganda de massa, as escolas e o mercado de trabalho, todos apoiando o mito da liberdade e a realidade da hierarquia, torna-se difícil ver as alternativas para o modo como as coisas são e devem ser. No dia a dia, porém, é difícil render-se a tanta supervisão e impostura. Assim sendo, muitos dos que estão alienados escolhem uma resposta agressiva. A violência simbólica das autoridades, no dia a dia e na escola, tenta ensinar as pessoas a desistir de seus direitos à autonomia e ao pensamento crítico. As escolas fazem crer que a forma de falar dos alunos é vergonhosa. Negam a subjetividade dos alunos, não lhes permitindo um contato crítico com sua realidade. No lugar do conhecimento subjetivo, existem informações e conceitos políticos oficiais, tais como autoconfiança, individualismo e subir na vida por si mesmo. O currículo oficial está cheio de louvores à democracia americana que contradizem a cultura do silêncio, e assim, os alunos recebem algumas mensagens que estimulam sua rebelião. Além disso, a rebelião é provocada pelo próprio ato da violência simbólica, que empurra as pessoas no sentido de um silêncio que não é natural e que faz com que alguns se rebelem. Se a violência do currículo oficial fosse um completo êxito, não haveria problemas de disciplina nas escolas. Se funcionasse direito, Paulo, talvez você e eu não estivéssemos falando este livro agora. A desordem generalizada da escola indica que muitos alunos resistem ao processo. A passividade e a agressividade são, portanto, construções sociais. Os alunos são os objetos dessa construção antes que tenham idade suficiente para entendê-la direito e contestá-la eficientemente. Um segmento dos alunos é julgado numa aceitação passiva. Outro grupo não julgará conforme as regras, mas também não se rebelará. Um terceiro grupo sabotará as regras através da agressão aberta. Essa agressão é comum nas salas de aula norte-americanas e é o elemento que se opõe à cultura do silêncio. Talvez seja bom chamar essa rejeição agressiva do silêncio de cultura da sabotagem. Os alunos que sabotam a violência simbólica do currículo estão defendendo sua autonomia, frequentemente de modo autodestrutivo e confuso, mas, não obstante, estão respondendo defensivamente ao regime que lhes é imposto. Seu comportamento agressivo interfere na transferência de conhecimento. Muito frequentemente, sua confrontação é a sabotagem verbal. Para ter uma visão clara da política do discurso aqui, quero precisar qual é a voz didática contestada por essa agressão estudantil. Você já falou antes, Paulo, da sonoridade sonolenta, da voz professoral, a voz narrativa do educador bancário, que canta para os alunos dormirem enquanto preenche os espaços vazios de suas mentes com camadas de conhecimento. Essa voz de cantilena procura transferir o currículo oficial do professor e dos compêndios para o aluno. Ela procura acostumar os alunos a aceitar ordens e a negar seu próprio pensamento crítico. Essa voz didática é também autossabotadora. É um convite a ouvir com indiferença e a resistir. Por si só, incentiva a desatenção. O currículo tradicional exige que os professores preencham o horário de aula com matéria que não é criticamente atraente ou digna da atenção de uma hora inteira. Assim sendo, qual o resultado? O professor cai numa voz sonora, maçante para si mesmo e para os alunos e, de certa forma, incentiva a dispersão deles. Até mesmo os auxilia no papel de ouvintes desinteressados. Certas falas no correr de uma preleção são esplêndidos exemplos disto. O professor enfatizará, oralmente, aquelas poucas palavras que importam numa frase ou num parágrafo. Ao destacar certos substantivos, verbos ou adjetivos com uma voz mais enérgica, o professor está mandando sinais aos alunos sobre as poucas palavras-chave que devem lembrar ou anotar e que, mais tarde, aparecerão como alternativas em testes de múltipla escolha. Os alunos sabem que podem ignorar a exposição e só ouvir as ênfases periódicas, quase sempre os casos nominativos das frases faladas, onde se mencionam nomes, lugares e datas. Esse exercício repulsivo e quase imbecil na sala de aula convence muitos alunos a se refugiarem no silêncio. Em outros alunos, provoca raiva, levando-os a sabotar o processo. A cultura da sabotagem enfrenta a violência simbólica da escola, com sua própria violência simbólica. O grau de resistência ou agressão estudantil tem se tornado uma crise para o establishment, apesar de os movimentos estudantis dos anos 60 já pertencerem ao passado. Essa crise produz um impasse em inúmeras salas de aula nos Estados Unidos da América. Alunos que não cooperam e autoridades intransigentes têm lutado entre si até a exaustão. Muitos alunos que sabem como sabotar o currículo não são capazes de mudar a educação em favor de sua própria liberdade construtiva. Suas aptidões são francamente negativas. Eles não sabem como fazer exigências organizadas de mudanças. Ao invés disso, ou são cada vez melhores em agredir e sabotar, ou caem em silêncio ainda maior, ou consomem mais drogas e álcool. Os mais agressivos gritam na aula, fazem piadas, jogam coisas, chegam tarde, vão embora antes do tempo, andam pela sala durante a aula, ouvem rock nos fones de ouvido, comem em classe, não fazem lição de casa, contratam outras pessoas para fazer seus trabalhos, etc. É muito difícil ensinar com esse nível de resistência. A desordem desmoraliza tanto o professor como os outros alunos. Essa crise provocou o surgimento de importantes relatórios sobre reformas educacionais a partir de 1983, pedindo soluções de endurecimento, punições mais duras pelos professores e diretores de escola. Mas a alienação não pode ser enfrentada através de uma pedagogia passiva ou uma autoridade mais dura. Ela requer uma pedagogia de contra-alienação, uma pedagogia criativa e crítica que esteja do lado da subjetividade do aluno. As condições em que lecionamos nos Estados Unidos da América deterioram-se ano após ano. A onda de reforma da excelência, lançada pela campanha de Reagan em 1983, ofereceu antirrespostas autoritárias. No Brasil, a situação é semelhante?
Em primeiro lugar, acho que as condições que você mencionou, com a cultura do silêncio ou a cultura da sabotagem, são expressões de algo maior. Mais uma vez, temos que pensar em modos de evitar confundir uma coisa com a razão de ser das outras coisas. É importante saber por que os alunos fazem o que fazem. Em segundo lugar, pelo menos de maneira geral, acho que a atitude agressiva dos estudantes norte-americanos não se encontra facilmente no Brasil. tanto quanto posso relatar, desses 4 anos do Brasil, após 16 anos no exílio, temos alunos que, de forma muito ideológica, esperam pela fala do professor. É uma contradição muito interessante. Por um lado, esperam o discurso do professor e, por outro, estão muito alerta, lutando contra a falta de liberdade.
Como é que eles lutam contra a falta de liberdade no Brasil?
É completamente diferente desse tipo de desintegração que você descreve aqui agora. Lutam dentro de suas organizações contra a falta de liberdade, sobretudo no contexto da sociedade como um todo, contra o governo, por exemplo. Lutam de forma organizada contra certas coisas como o aumento de mensalidades das universidades particulares. Se frequentam uma universidade do Estado, exigem que o governo dê mais dinheiro às faculdades. É diferente. Trata-se de uma oposição política e organizada. Mas, não sei se estou sendo muito ingênuo ou não no que diz respeito a essa questão de sabotagem, porque nunca enfrentei essa situação em nenhuma das escolas ou universidades que visitei nos Estados Unidos da América. As diferentes faculdades em que trabalhei aqui nos Estados Unidos da América foram lugares privilegiados. Nunca tive de enfrentar, em qualquer dessas situações privilegiadas, o tipo de circunstância agressiva de que você falou. Mas a situação que vivo com os alunos aqui não é uma situação normal. Suponho que os alunos que vêm aos seminários que ofereço estão pagando muito caro para assisti-los. É claro que pagam muito pelos cursos também. Eles vêm aos seminários porque querem e não porque são obrigados a vir. Os seminários não são parte obrigatória do currículo regular. E, finalmente, sou brasileiro, um professor estrangeiro, portanto, minha situação é diferente daquela que você e os outros professores norte-americanos experimentam em sala de aula. Mas acho que se eu fosse um professor regular aqui e tivesse de enfrentar o tipo de rebelião que você descreve, tentaria discutir com os alunos o porquê dessa sabotagem. Agora, não assumiria uma atitude de medo em relação a eles. Não, não. Nós temos que tomar a rebelião como uma coisa absolutamente concreta e indagar-nos em classe sobre suas razões. Eu poderia, por exemplo, dizer aos alunos: muito bem, vocês não estão só me provocando, como ao grupo inteiro. Isto é um fato. Nesse momento, quero convidar a todos para uma espécie de parêntese em nossa sessão de hoje. Coloquemos um parêntese em torno do assunto que deveríamos ter examinado hoje. Em vez da matéria que planejávamos ver, gostaria de tomar a própria rebelião, agora, como objeto da nossa curiosidade. O que estamos querendo realmente ao fazer isso? E por que estamos fazendo isso? Gostaria de pedir sua opinião sobre isso, Ira. Como você resolveu essa situação nos momentos em que enfrentou? Acho que no momento em que focalizamos com seriedade a rebelião, não por medo, nós a desafiamos para entendê-la melhor. Os alunos terão que escolher entre duas reações. A primeira será simplesmente aumentar a rebelião. A segunda é ficarem tão surpreendidos que percam o impulso de rebeldia. Que mais pode fazer um professor? Expulsar os alunos? Talvez o professor tenha um medo físico de fazer isso. Entrar na atmosfera de rebelião e tentar conter a explosão talvez exija mais o professor do que ele pode fazer fisicamente. É isso que pergunto a você agora, a partir da sua experiência pessoal e da de outros professores aqui nos Estados Unidos da América.
O que você disse até aqui faz sentido. Uma forma de dirigir a explosão é pôr de lado a matéria do dia porque os alunos já a colocaram de lado por você. Depois, desafiar os alunos a discutir o seu próprio desafio. Se você fizer isso funcionar, sairá da experiência com uma classe interessante e uma comunicação professor-aluno mais forte. Em alguns momentos, Quando uma de minhas classes resistia fortemente ao trabalho, fiz o que você sugeriu. Eu parei a música, como dizemos aqui, perguntei o que estava acontecendo e comecei um diálogo sobre por que não podíamos continuar com o trabalho. Lembro-me dessas tentativas como êxitos parciais, mas também o nível de sabotagem que enfrento na minha faculdade raramente tem sido tão alto a ponto de não permitir algum apelo crítico aos alunos. Tive, contudo, umas poucas classes que se opunham a qualquer disciplina e a qualquer apelo crítico. Alguns grupos não podem ser tratados delicadamente. Quando tenho um aluno desordeiro, eu o fiscalizo para ver até onde vai. Olho em sua direção e faço um contato visual e verbal para deixá-lo saber que percebi e que quero que a desordem pare. Se o olhar não funciona, então digo-lhe alguma coisa. Se o aluno não para, digo algo mais e mais alto. Se isso continua, talvez tenha que parar a aula e pedir que o aluno se retire. Tento não interromper a aula durante muito tempo para fazer um confronto que nos esgota a mim e aos outros alunos. Se a desordem é grave, peço que o aluno me veja depois da aula, quando tenho uma conversa muito franca, demonstro meu desagrado e exponho claramente as regras de comportamento. Peço que o aluno deixe o curso se sua reação a minhas palavras for ambígua. Se o aluno reage positivamente, convido-o a voltar. Algumas vezes, insisto para que o aluno fique uma aula ou uma semana sem frequentar o curso, fazendo algum trabalho fora, enquanto pensa sobre como se comportar na aula. Habitualmente, tenho certo número de alunos que não são aceitos de volta no curso. Em algumas classes, há pequenos grupos de alunos desordeiros que ou expulso ou peço que trabalhem sozinhos fora da classe. É mais fácil para mim do que para os professores nos colégios e ginásios, porque tenho menos aulas, menos alunos e muito menos alunos agressivos para enfrentar. Também estou tratando com adultos que não têm de frequentar a escola por obrigação legal. A resistência pode ser um dos pontos de partida para haver alguma diferença entre as situações dos Estados Unidos da América e do Brasil. Ainda assim, essa diferença pode fazer com que a necessidade de uma pedagogia dialógica seja mais urgente aqui, por causa da resistência dos alunos aos métodos tradicionais. Eu deveria dizer que as aulas dialógicas que experimentei não são respostas mágicas para um curso bem-sucedido. Elas não podem converter instantaneamente a alienação e a desordem em paz e harmonia. Os resultados têm sido animadores, mas variados. Há algumas escolas onde as condições são tão ruins que mudanças mais globais são necessárias para poder apoiar as mudanças feitas dentro de uma só sala de aula.
Por que você não fala um pouco mais sobre os problemas de resistência em sua cultura para esclarecer o que os professores enfrentam em sala de aula?
O problema da sabotagem estudantil é um problema predominantemente da escola de segundo grau, high school, nos Estados Unidos da América. Depois, vem o problema dos últimos anos do primeiro grau, junior high school, e a seguir, das faculdades municipais. A sabotagem estudantil está presente nas escolas de segundo grau nas áreas urbanas e suburbanas. Devo acrescentar que há muitas escolas que são ordeiras, talvez até ordeiras demais. Visitei uma junior high school desse tipo em Massachusetts. Não se ouvia ruído algum dentro ou fora das salas de aula e tive que perguntar se a escola estava tendo aula aquele dia. Mas pode-se encontrar a resistência estudantil, passiva ou agressiva, tanto na Dakota do Norte quanto na cidade de Nova York. Visitei uma escola de segundo grau num subúrbio de classe média de Long Island e encontrei desordem e vandalismo. Na escola de segundo grau do meu bairro, em South Bronx, a biblioteca acaba de ser incendiada. A agressão nas escolas de segundo grau urbanas é notória devido ao problema racial. As zonas centrais da cidade são, cada vez mais, habitadas por não brancos, enquanto que o corpo docente continua sendo branco e de classe média, na grande maioria. Isso cria mais ressentimento nos alunos. Nas universidades de elite, encontra-se tanto o retraimento passivo como a participação ativa no currículo, porque esses lugares ricos têm regras de comportamento muito rígidas quanto a isso. Eles parecem muito bons. Isso também ocorre nos graus inferiores com as escolas particulares e públicas dos distritos mais ricos. Quanto mais de elite a escola é, mais ela comunica aos alunos que eles têm uma meta a atingir e, portanto, existe uma razão para aturar o currículo. Jogar de acordo com as regras numa escola de elite pode ser compensador no futuro. Mas, nos distritos escolares pobres e nas faculdades municipais desaparelhadas, os alunos veem o futuro já no presente, uma vida de dificuldades, de desinteresse e sem objetivos. O observador mais sensível da onda de reformas de 1983, Theodor Sizer, verificou que a classe social era a mais importante variável isolada entre as escolas. Ele escreveu depois de ter visitado escolas de segundo grau por todo o país: "Conte-me sobre a renda das famílias de seus alunos e eu lhe descreverei sua escola." Nota de pé de página 1. Ver o trabalho de Sizer, Horace's Compromise, Boston, 1984, onde estão seus primeiros comentários sobre as condições de classe na educação. John Goodled também foi sensível a essas diferenças em seu principal relatório, A Place Kellett School, Nova York, 1983. Ambos levantaram, gentilmente, questões políticas que estavam ausentes dos relatórios oficiais desse período. Para algumas críticas mais fortes, ver Fred Pincus, From Equity to Excellence, The Rebirth of Educational Conservatism in Social Policy, volume 14, número 3, Inverno, 1984, páginas 50 a 56. George Leonard, The Great School Reform Hoax in Square, abril, 1984, páginas 47 a 56. Andrew Hacker, The Schools Flunk Out in the New York Review of Books, abril, 1984, páginas 35 a 40. E Walter Karp, Why Johnny Can't Think, The Politics of a Bad Schooling, in Harper's, abril, 1985, páginas 69 a 73. As desigualdades de classe e de raça não são nenhum mistério para os ressentidos estudantes comuns. Aqueles que são agressivos dizem que atuar segundo as regras é coisa de bobo. Não se tem muito a ganhar sendo bom, então por que comportar-se bem? Este sentimento está presente em muitos dos meus alunos de faculdade, que vêm às salas desaparelhadas e sabem que essa educação não os leva a sério, não pode ser uma credencial séria na sociedade. Por que então deveriam levá-la a sério? Adicionada à frustração prolongada do aluno na escola de segundo grau, a faculdade sem recursos suficientes gera mais ressentimento. A verdade é que os alunos estão, em grande escala, alienados, entediados e não dispostos a cooperar, mesmo quando são bem comportados. Quem irá festejar seu tédio ou sua passividade? A maior parte de meus alunos na faculdade não são agressivos e não são cooperativos em classe. Esperam que o professor fale e faça todo o trabalho e os deixe em paz para copiar o que deve ser decorado. Alguns deles poderão reagir a uma aula libertadora, dialógica, mas, de maneira geral, começam alienados e muitos assim permanecem até o fim.
É interessante vermos novamente, Ira, como a educação sistemática e formal, apesar de sua importância, não pode ser realmente a alavanca da transformação da sociedade. Devemos compreender de modo dialético a relação entre a educação sistemática e a mudança social, a transformação política da sociedade. Os problemas da escola estão profundamente enraizados nas condições globais da sociedade, sobretudo no que diz respeito a essas questões de disciplina e alienação. Enquanto você falava, eu estava pensando, por exemplo, como um professor que leciona há vários anos, tentando ser, para os alunos, um exemplo muito concreto de professor radical e democrático, como ele pode, depois de 5 anos, cair no desespero ou no ceticismo? Porque, de fato, as duas hipóteses de desespero e ceticismo são tentações constantes que sofremos ou a que estamos expostos ao nos debatermos como os problemas concretos da educação. Precisamente porque a educação não é a alavanca para a transformação da sociedade, corremos o perigo do desespero e do ceticismo se limitarmos nossa luta à sala de aula. O que devemos fazer, creio eu, desde o início da nossa experiência como professores, é estar criticamente conscientes dos limites da educação. Isto é, saber que a educação não é alavanca, não esperar que ela vá realizar a grande transformação social. Devemos saber que é possível conseguir algumas coisas importantes no espaço institucional de uma escola ou faculdade para ajudar a transformação da sociedade. Se compreendemos a natureza limitada e vinculada da educação, se compreendemos como a educação formal se relaciona com a sociedade global, sem ser apenas a reprodutora da ideologia dominante e sem ser também a principal alavanca da transformação. Se compreendermos desse modo nossa prática educacional, evitaremos então um certo otimismo ingênuo que pode levar-nos, no futuro, a um terrível pessimismo. Ao evitar o otimismo ingênuo no início, estaremos evitando cair no desespero e no ceticismo. Eu poderia dizer para você, Ira, e para os leitores de nossa conversa, que estou ensinando desde os 19 anos, quando ainda estava no colegial, porque comecei tarde. Isso era quando eu ensinava sintaxe portuguesa. Naturalmente, tive de início meu otimismo ingênuo, que comecei a controlar através da minha prática. Isto é, quanto mais era professor, mais entendia o que significava ser um professor. E agora, por exemplo, que a educação é meu principal campo de ação, ainda não me sinto tentado pelo desespero ou pelo ceticismo. Como vejo claramente os limites à minha frente, eu me ajudo a evitar essas duas tentações. Conhecer os limites da educação não me levou a reduzir minha atividade nessa área, mas, pelo contrário, ampliou meus objetivos políticos. Mas, sobretudo, ampliei meu trabalho político fora das escolas. Percebi a necessidade de agir onde as alavancas da transformação de fato existem. Portanto, esse desejo de trabalhar tanto fora como dentro da educação formal, nos bairros, por exemplo, não diminuiu o meu desejo de educar, apenas ofereceu um novo caminho para realizá-lo. Conhecer os limites reais da educação formal na sociedade ajudou-me a redirecionar meu trabalho. Sobre esses limites, poderia dizer concretamente que, quando estou com um grupo de 20 ou 40 alunos, aqui ou no Brasil, discutindo algum aspecto da realidade para tentar desvendá-lo, até mesmo quando estou discutindo o próprio processo de educação, não estou pensando que, quando me despeço dos alunos, terei 25 novos revolucionários. Não. Mas o que poderemos ter ao fim do seminário é um aumento da curiosidade das pessoas. Talvez os tenhamos estimulado a se tornarem mais conscientes das contradições da sociedade. Alguns deles talvez comecem a se perguntar com quem estão politicamente e contra quem estão. Talvez uns poucos fiquem mais firmemente engajados no processo de transformação. Isto é o que eu posso fazer enquanto professor, porque isto é o que a educação pode fazer no nível de nossa ação nas escolas e nas faculdades. Em função desses limites, procuro também ter tempo no Brasil para trabalhar como educador e como político, fora do espaço institucional ou oficial das escolas. Procuro trabalhar dentro dos movimentos sociais, com os trabalhadores. Às vezes, não tenho condições de trabalhar diretamente com grupos de trabalhadores. Então, trabalho com grupos de educadores que estão ensinando no meio dos trabalhadores. Agora, não disponho das horas que gostaria para esse tipo de atividade. Isso não significa que é melhor parar de fazer coisas nas escolas. Em segundo lugar, também é importante assinalar que os que preferem trabalhar dentro do espaço das escolas têm de ser respeitados. Digo isso porque às vezes as pessoas caem em posições sectárias e dizem que não deveríamos ter nada a ver com os professores que só trabalham dentro das escolas. Os sectários pensam que só eles são os verdadeiros ativistas, ou então pensam que os ativistas só deveriam trabalhar fora das escolas. Não. Os educadores dentro das escolas fazem um trabalho importante e devem ser respeitados por contribuir para a transformação social. Para mim, não seria suficiente trabalhar apenas dentro das escolas. Nunca foi suficiente para mim. Lembro, quando trabalhava em Recife, 30 anos atrás, que muitas vezes saía da universidade às 6 ou 8 horas da noite e ia diretamente para as áreas de classe baixa, onde tinha um encontro com 40 ou 50 trabalhadores para discutir algumas vezes a natureza da educação. Mas há os que preferem estar totalmente fora ou totalmente dentro. Estão no seu direito. O que é muito importante para mim, Ira, é como não trabalhar só, como conhecer os outros, como estabelecer relações para que possamos vir a um encontro e dizer: eu trabalho fora da escola, onde observo essas coisas, e será que alguma dessas realidades ajuda você, que trabalha dentro da escola, a realizar a melhor transformação? Eu perguntaria: será que o que eu estou fazendo do lado de fora poderá ajudá-lo amanhã a fazer alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo hoje? O trabalho que você faz dentro da escola pode me ajudar a realizar melhor a transformação do lado de fora?
Os professores e ativistas que trabalham fora da educação formal tendem a ter menos dúvidas, porque sabem que estão mais perto dos centros de poder, das alavancas reais da transformação, como você disse. Isto não significa que os ativistas fora da escola estão mais satisfeitos ou estão alcançando mais, neste momento, do que os que estão dentro da sala de aula ou no campus. Isto é difícil avaliar numa época em que as forças conservadoras detêm a iniciativa. Parte do desespero dos professores, agora, é que a educação está sendo um dos setores mais depreciados desta sociedade. Ela foi marginalizada depois dos anos 60 para diminuir a contestação igualitária que se desenvolvia nos campi. Assim, da noite para o dia, os dias de esperança se transformaram em cortes de orçamento, demissões e programas repressivos de retorno ao básico. Os professores que trabalham pela transformação, nas escolas ou nas faculdades, quase sempre se sentem ali isolados, perguntando-se o que significa seu trabalho numa área tão depreciada da economia. A educação foi marginalizada pela reação conservadora aos anos 60, precisamente devido ao seu potencial político.
É, isto é importante. Continue.
Nos anos 60, os movimentos radicais vicejavam nas faculdades e, em certa medida, atingiram as escolas de segundo grau. Muitos estudantes contestavam a guerra do Vietnã, o racismo dentro e fora do campus, ao mesmo tempo que a última onda de libertação feminina também tinha forte apoio no campus. Os protestos organizados na área da educação abalaram o establishment, que, por sua vez, respondeu com uma longa contraofensiva, começando com Nixon e continuando através dos anos de Reagan. Tenho me referido muitas vezes a esta história, Paulo, porque é impossível entender a atual crise da educação nos Estados Unidos da América sem situá-la dentro dos últimos 25 anos. Mesmo nos anos conservadores do governo Reagan, tivemos exemplos de educação promovendo a oposição. O movimento antinuclear e o movimento anti-intervencionista têm suas bases nos campi. Antes da gigantesca marcha às Nações Unidas, em junho de 1982, em Nova York, houve conferências de esclarecimento sobre o desarmamento nos campi de 151 universidades em novembro de 1981. No outono de 1984, realizaram-se em muitos campi comícios e manifestações contra a política de Reagan na América Central. Na primavera de 1985, houve ações agressivas contra o apartheid na África do Sul, em muitas faculdades, algumas com centenas de pessoas detidas e outras com acampamentos de protestos que duraram semanas. Esses movimentos se juntam aos que ocorrem fora da universidade, aos movimentos ecológicos, aos movimentos das mulheres e da igreja a favor da paz. Por ora, seria sensato que qualquer professor libertador testasse as possibilidades de vinculações externas. Algumas vezes, pode-se pensar na vinculação como uma extensão da busca iniciada na aula. Algumas vezes, pode-se pensar nela como uma política paralela, distinta dos experimentos da aula, como atividades na escola ou na faculdade como um todo. Algumas vezes, será trabalho fora do campus, numa comunidade ou numa instituição. O que uma classe isolada pode fazer ao vincular-se à política que se faz fora da classe é limitado não só por administradores atentos e pelo programa padrão, como também pelo estranho grupo de alunos do curso. Os alunos de uma classe são uma amostra da população da escola. Os alunos não constituem um grupo autosselecionado favorável à transformação, à procura de uma tarefa política. Eles aceitarão a transformação libertadora de forma desigual. Grupos inteiros a rejeitarão. Assim, a capacidade do professor em liderar uma classe num projeto externo é necessariamente limitada pelo desenvolvimento desigual dos estudantes e por seus compromissos ideológicos diversos. Assim sendo, o processo didático na sala de aula não pode, por si só, refazer a sociedade. Ele pode fazer evoluir a curiosidade crítica, pode desenvolver o compromisso do professor e de alguns alunos com o objetivo da transformação. Mas é nos movimentos fora da escola que se reúne a maior parte das pessoas que sonham com a mudança social. Estar ciente disto ajuda a evitar a euforia e o desespero ao praticar a educação libertadora na sala de aula. Enquanto pensava e falava estas coisas sobre os limites e o potencial das salas de aula dialógicas, no fundo da minha mente estava pensando sobre sua afirmação anterior. Portanto, tenho de voltar atrás e lhe perguntar uma coisa, Paulo. No momento em que você começou a responder à minha reflexão sobre a cultura do silêncio e a cultura da sabotagem aqui nas escolas dos Estados Unidos, por que você se sentiu incitado a discutir os limites da educação? Ou, por que a educação não é a alavanca da transformação social?
Ah, sim, sim. Essa é uma boa pergunta. Claro que quando disse aquelas coisas sobre os limites da educação, algumas palavras anteriores àquela reflexão não foram ditas. De fato, comecei um pouco lá adiante na estrada.
Você passou voando sobre o ponto de partida e aterrissou além da montanha. Fale sobre a montanha.
Ao discutir os limites da educação, eu quis dizer que todos esses tipos de expressão cultural de que você falou, silêncio, alienação, sabotagem, agressão, têm algumas razões materiais muito, mas muito concretas na sociedade. E eu queria acrescentar que não é só através de nosso testemunho democrático que mudamos essas condições, embora nosso testemunho seja exigido como uma força importante para realizar a mudança. Só as condições sociais podem explicar as reações dos estudantes em sala de aula, e para mudar essas condições é preciso mais do que nossa pedagogia democrática. Digo democrática no sentido que estamos usando esse termo aqui, o professor libertador que convida os alunos para a transformação, que ensina de modo dialógico e não de modo autoritário, que dá o exemplo como estudioso crítico da sociedade. Não será através de nosso testemunho ou de nosso simples exemplo que mudaremos as realidades sociais que originam o comportamento dos alunos em classe. Essas realidades estão arraigadas na sociedade e possibilitam as reações dos alunos em classe. Através da educação libertadora, podemos fazer algumas mudanças localizadas na sala de aula, que não devem ser confundidas com mudanças na sociedade global, mesmo que essas mudanças imediatas possam se tornar elementos de uma transformação mais ampla. Se fosse possível mudar a realidade simplesmente através de nosso testemunho ou de nosso exemplo, teríamos de pensar que a realidade é mudada dentro da nossa consciência. Seria muito fácil, então, ser um professor libertador. porque não teríamos de fazer mais do que um exercício intelectual e a sociedade mudaria. Não, não é essa a questão. Mudar as condições concretas da realidade significa uma prática política extraordinária que exige mobilização, organização do povo, programas, essas coisas todas que não estão organizadas só dentro das escolas, que não podem ser organizadas só dentro de uma sala de aula ou de uma escola.
Concordo, mas podemos discutir a educação como instituição que ajuda a construir o comportamento do aluno? Ou será que deveria dizer que o subsetor da educação ratifica e amplia a consciência que está sendo desenvolvida de maneira generalizada na cultura de massa? O currículo oficial procura consolidar uma consciência acrítica e dependente, que é produzida por inúmeros mecanismos da sociedade. As relações sociais da educação estão conformes à hierarquia da sociedade, algo que Bowes e Gintis chamaram de princípio de correspondência. Nota de pé de página 2. O livro Schooling in Capitalist America, Nova York, 1975, de Samuel Bowes e Herbert Gintis, é um depoimento clássico sobre a construção social da desigualdade via educação. Para um pano de fundo sobre as teorias de reprodução na educação, ver também Christopher Jenks, Inequality, 1972, Murray Milner, The Illusion of Equality, 1972, Joel Spring, The Sorting Machine, 1976, Henry Giroux, Theory and Resistance in Education, 1983, e Jeanne Oex, Keeping Track, How Schools Structure Inequality, 1985. Isto significa que a lógica da dominação se reproduz na escola como em qualquer outra instituição, de modo que, quando buscarmos uma educação dialógica, estaremos necessariamente contradizendo a ideologia dominante, interferindo politicamente na tarefa da escola de reproduzir a dominação. Creio ser esta uma contribuição concreta da aula libertadora para a transformação social. Eu creio. Você concorda?
Sim, mas gostaria de fazer a pergunta ao contrário, de inverter a pergunta, discutindo mais uma vez a transformação global. Acho que temos enfatizado nessas conversas a questão de que, embora não seja a alavanca da transformação social, a transformação em si, não obstante, é um evento educacional. A transformação nos ensina, nos modela e nos remodela. Em segundo lugar, também estamos convencidos de que a educação ajuda muito a esclarecer, a desvendar as condições em que nos encontramos. Isso sugere, mais uma vez, o que propus anteriormente em nossas conversas, que também se deve pensar na educação libertadora como algo que acontece fora das salas de aula, nos movimentos sociais que lutam contra a dominação. Ficou claro agora por que comecei com os limites da educação? Como se poderia saber as razões das reações dos alunos pelo silêncio ou pela sabotagem, a não ser ultrapassando os limites da educação, encontrando as origens e as soluções na política da sociedade? Como podemos mudar essas condições que desintegram a sala de aula, a menos que haja um movimento social para a transformação? Os professores que não reconhecem as raízes sociais desse problema ficam desarmados para compreender a difícil situação em que eles próprios se encontram. Mas, Ira, a respeito dessas dificuldades no contexto norte-americano, a sala de aula norte-americana, com seu silêncio e sua agressão, para desenvolver uma educação crítica com os alunos, devo voltar a uma questão que já mencionei em conversas anteriores, perguntando, porém, sobretudo, se você, como norte-americano, concorda comigo. Tenho a impressão de que uma das principais dificuldades é uma dicotomia que existe na experiência educacional dos Estados Unidos da América. Refiro-me à dicotomia entre ler as palavras e ler o mundo. Vejo isso como um dos principais obstáculos aqui nos Estados Unidos da América. Para se praticar educação libertadora, procurando captar criticamente o objeto de estudo. O que é que eu quero dizer com dicotomia entre ler as palavras e ler o mundo? Minha impressão é que o mundo da educação norte-americana, a escola, está aumentando a distância entre as palavras que lemos e o mundo em que vivemos. Nessa dicotomia, o mundo da leitura é só o mundo do processo de escolarização, o mundo fechado, isolado do mundo, onde vivemos experiências sobre as quais não lemos. Esse mundo escolar, onde lemos palavras que cada vez menos se relacionam com nossa experiência concreta exterior, tem se tornado cada vez mais especializado no mau sentido da palavra. Ao ler palavras, a escola se torna um lugar especial que nos ensina a ler apenas as palavras da escola e não as palavras da realidade. O outro mundo, o mundo dos fatos, o mundo da vida, o mundo do qual os eventos estão muito vivos, o mundo das lutas, o mundo da discriminação e da crise econômica, todas essas coisas estão aí, não tem contato algum com os alunos da escola, através das palavras que a escola exige que eles leiam. Você pode pensar nessa dicotomia como uma espécie de cultura do silêncio imposta aos estudantes. A leitura da escola mantém silêncio a respeito do mundo da experiência, e o mundo da experiência é silenciado sem seus textos críticos próprios.
A educação dialógica estabelece a ligação. Ela vincula a leitura das palavras com a leitura da realidade, para que as duas possam falar uma com a outra.
Exatamente. O domínio escolar das palavras só quer que os alunos descrevam as coisas, não que as compreendam. Assim, quanto mais se distingue descrição de compreensão, mais se controla a consciência dos alunos. Eles são mantidos só no nível superficial da realidade e não vão além, não chegam a uma compreensão crítica profunda sobre o que torna sua realidade o que ela é. Esse tipo de consciência crítica dos alunos seria um desafio ideológico à classe dominante. Quanto mais essa dicotomia entre ler palavras e ler realidade se exerce na escola, mais nos convencemos de que nossa tarefa, na escola ou na faculdade, é apenas trabalhar com conceitos, apenas trabalhar com textos que falam sobre conceitos. Porém, na medida em que estamos sendo treinados numa vigorosa dicotomia entre o mundo das palavras e o mundo real, trabalhar com conceitos escritos num texto significa obrigatoriamente dicotomizar o texto do contexto. E então, nos tornamos cada vez mais especialistas em ler palavras, sem nos preocupar em vincular a leitura com uma melhor compreensão do mundo. Em última análise, distinguimos o contexto teórico do contexto concreto. Uma pedagogia dicotomizada como essa diminui o poder do estudo intelectual de ajudar na transformação da realidade. Se olharmos de perto essa dicotomia, pode parecer muito engraçada. Torna-nos mais capazes de brincar com teorias, algumas delas até boas. Por exemplo, isto é o que explica por que alguns marxistas muito bons nunca tomaram café na casa de um trabalhador. São teóricos marxistas muito bons, que nunca tiveram sequer uma pequena experiência em uma favela. São marxistas que conhecem, não obstante, a discriminação porque caminham pelas ruas e percebem o racismo dentro das universidades. Eles são especialistas em Marx. Entretanto, devido a seu afastamento da vida cotidiana, os especialistas em Marx não são marxistas. Podem até dizer que conhecem Marx, mas o detestam, porque Marx é só um texto para especialistas que discutem conceitos. Você percebe? É muito interessante como se pode criar esse tipo de intelectual na dicotomia entre ler palavras e ler a realidade. O que acontece, então, quando um jovem professor encara pela primeira vez a hipótese de mudar o seu comportamento na sala de aula? O que acontece quando o jovem professor encara a possibilidade de mudar a sua prática de ensino? Talvez tenha lido algum texto e pensado pela primeira vez em se tornar um educador crítico, um modo novo de ler, simultaneamente, as palavras e o mundo. O que acontece? Entra na sala de aula com uma nova convicção. Mas esse novo professor já foi moldado pela dicotomia entre texto e contexto. Então é difícil superar a velha dicotomia e integrar as palavras e o mundo. O professor tem dificuldade de dar um testemunho de como superar a ruptura entre estudo intelectual e a experiência do mundo. A conexão dialética entre os dois níveis separados durante tanto tempo contraria a formação oficial do professor. Acho que temos, nesse ponto, uma das principais diferenças entre a América Latina e os Estados Unidos da América. Para mim, este é um dos grandes obstáculos à pedagogia libertadora aqui nos Estados Unidos da América. A ideologia da dicotomia aqui é muito mais forte e mais concreta do que no Brasil. É certo que temos no Brasil os que são contra a integração da palavra e do mundo no estudo intelectual. Alguns apresentam objeções em nome de razões sofisticadas, como especialistas em determinado campo, outros se opõem a ela ingenuamente, por não ser isso o que se propõe a fazer no ensino. Temos gente séria, gente muito boa, que só quer, na sala de aula, o que chamam de grande seriedade, o que significa material conceitual, muito acadêmico, como Hegel, textos, textos, textos. Mas as objeções que fazem educação dialógica, onde se integram o texto e o contexto, a palavra e o mundo, não é o tipo de obstáculo que se enfrenta nos Estados Unidos da América, onde a oposição a esse ensino é muito maior. Estou certo sobre isso?
No geral, concordo com você. O currículo oficial é muito impositivo aqui. Os textos e a pedagogia tradicionais são muito normativos. Estabelecem normas vigorosas que intimidam os professores, desestimulando-os a fazer algo diferente. Disso resulta ou um currículo acadêmico livresco ou um programa profissionalizante desumanizador. Qualquer um desses currículos é apresentado como um sistema não valorativo, onde a análise conceitual não tem contato com o mundo real dos estudantes. Você tem aqui, no currículo oficial, um forte desvio no sentido do empirismo e da abstração. Quando um curso descreve em detalhes uma parcela da realidade, não oferece aos alunos um desvendamento crítico dos aspectos políticos. Quando um curso oferece estruturas conceituais, esses conceitos são abstratos, tão longinquamente aplicáveis à realidade em que se vive que mantém os alunos desarmados para contestar sua cultura. Os alunos se retraem numa não cumplicidade passiva ou numa sabotagem ofensiva como reação a esse empreendimento desativador e esquizofrênico. Essa dicotomia entre leitura e vida, entre intelectualização e experiência. Nossa hipótese, então, indica que a dominação é mais do que receber ordens de forma impessoal, na escola, e mais do que as relações sociais do discurso numa pedagogia de transferência do conhecimento. A dominação é, também, a própria estrutura do conhecimento. Conceitos sem importância para a realidade, descrições da realidade que não atingem uma integração crítica, uma distinção compulsória entre pensamento crítico e vida. Esta dicotomia é a dinâmica interior de uma pedagogia que retira a sua potencialidade política e psicologicamente. Os estudantes entram na educação de massa e têm reduzidas expectativas sobre o que irá acontecer ali. Muitos ouvem a leitura que o professor faz do currículo do semestre e querem gritar: "Ó Deus, tudo outra vez!" Repassam a mesma matéria ano após ano, ou têm matérias novas apresentadas de maneira maçante e abstrata. A voz monótona do professor reina sobre o triste desperdício desses anos tão maravilhosos da vida do estudante. As classes são grandes e impessoais. Um currículo dicotomizado e sem emoção provocará os vários tipos de alienação negativa de que falei. Talvez os professores no Brasil e na Europa trabalhem em culturas onde a alienação do aluno é mais controlada. O Brasil e a Europa também têm sistemas educacionais autoritários. mas são sociedades mais tradicionais do que a que temos aqui nos Estados Unidos da América. Portanto, talvez haja mais disciplina e menos agressão no funcionamento diário das instituições. Talvez os alunos tenham mais restrições culturais no seu comportamento.
Nas universidades, em geral, não vejo no Brasil e não vi na Europa o nível de agressão de algumas escolas norte-americanas de que você falou. Mas me contaram que esse tipo de agressão existe agora nas escolas de segundo grau de algumas áreas periféricas de São Paulo. Essa agressão existe por razões sociais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos da América. Não é uma questão pessoal. Isto é, alguns adolescentes estão tão furiosos com a falta de condições satisfatórias de vida que destroem as escolas e atacam os professores.
Ultimamente, o adolescente alienado está recebendo muita atenção entre nós. Os reformadores do establishment procuram saber como discipliná-los, se a reforma é conservadora, ou como suprir suas necessidades, se a reforma é liberal. Aqui também, o desemprego, as condições miseráveis nas escolas e nas ruas dissociam o estudante da sociedade. Suponha que levemos o ensino ideológico para essa difícil situação. A nova pedagogia se situará na dicotomia da velha educação que distingue a leitura dos textos da leitura da realidade. Nosso ensino respeitará a linguagem e os temas dos alunos, mas os desafiará com questionamentos críticos sobre as condições que eles, no momento, sabotam ou às quais se rendem passivamente. A abordagem libertadora pode criar condições para algum tipo de iluminação, algum estudo sistemático, mas não há garantia alguma de que o método dialógico, em qualquer situação, possa acabar com a desordem ou a passividade. Certamente, um curso libertador não produzirá mais empregos, famílias estáveis, menos racismo e sexismo, melhores habitações, redução da corrida armamentista, faculdade mais democrática, sequer um edifício escolar mais atraente. Só a oposição organizada pode alcançar esses objetivos. O que podemos dizer é que o método dialógico, pelo menos, opõe-se à lógica da dominação. Opõe-se ao currículo dicotomizado e contesta as relações sociais da aprendizagem, que impedem a liberdade e o pensamento crítico. Isto, por si só, não mudará a sociedade, é claro, mas pode visar a uma detente na guerra dentro da sala de aula. O método dialógico oferece a esperança de uma trégua entre os alunos e o professor, para abrir as discussões sobre a realidade que os envolve a ambos. Estes são os limites operacionais que percebo existir para um professor libertador na minha cultura.
Considero isso sensato. E a respeito da rebelião da qual você falou, acho que uma de nossas tarefas, e muito difícil, deveria ser procurar transformar a consciência rebelde em consciência revolucionária. Isso não é fácil, é claro, pois há uma enorme diferença de qualidade entre as duas. A consciência e a ação meramente rebeldes levam a atuar quase que só por atuar, só para demonstrar que se está contra alguma coisa que nem sequer se percebe muito bem o que seja. A rebelião sem uma consciência crítica é quase uma explosão de impotência. Se você a transforma numa consciência revolucionária, então você tem uma reação e uma atitude completamente diferentes. Ela começa a relacionar dialeticamente a tática à estratégia. Começa a inserir sua ação dentro dos limites reais e das possibilidades reais da história, naquele momento. Muitas coisas se tornam possíveis a partir dessa transformação da rebeldia.
Começamos discutindo se a cultura do silêncio existe nos Estados Unidos da América da mesma forma que na sociedade latino-americana ou brasileira. Perguntei também se os alunos de uma democracia abastada precisam de libertação, já que não vivem em culturas autoritárias que são comuns ao terceiro mundo. Que reflexões finais você tem ao comparar as condições do norte com as do sul?
Aqui nos Estados Unidos da América, a riqueza, poder e muitos edifícios grandes. Mas aqui, a riqueza apenas dissimula a grande manipulação, a dominação na cultura. Os norte-americanos e os brasileiros vivem, ambos, em sociedades capitalistas. Por causa disso, enfrentamos, ambos, a manipulação e a alienação, com elites governantes que são minorias privilegiadas, dominando toda a sociedade. Em ambas as nações, essas elites vivem nos dizendo que seus interesses particulares são interesses nacionais. Enquanto escondem seu controle chamando seus interesses nacionais, aqui nos Estados Unidos da América, você vive no quartel-general, na metrópole do capitalismo. No Brasil, estamos na periferia, profundamente dependentes dos centros financeiros do Norte. Nossa dependência nos mantém pobres, e essa pobreza torna as contradições sociais mais visíveis por toda a parte, nas ruas de São Paulo, por exemplo. No Norte, o poder e a riqueza tornam mais fácil esconder as contradições, as desigualdades e a exploração. O processo, no entanto, é similar, a dominação, mas as culturas vivas nos rodeiam com imagens ou sociedades muito diferentes entre si. As condições obscuras da vida cotidiana, numa cultura abastada, podem causar confusões especiais no Norte, o que só torna mais difícil e necessária a iluminação crítica.